Agora na Paraíba são 6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Para Paraíba sintonizar, já está no A Hora H para você que chega com a gente em todos os cantos e recantos dessa Paraíba, para você que está em João Pessoa pela Rádio Pop FM 89.3. Boa noite para você que segue com a gente. Boa noite, Wallison Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada do nosso estado. É o Hora H que já tá no ar.
Então, alô, alô, Paraíba, tá só começando.
Começou,
vamos que
hein?
Vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de inteiro.
Chegou a hora, Paraíba, sintonize, interaja, se ligue a partir de agora. Opa, no ar um show de informação para você agora. Conteúdo com credibilidade, opinião com agilidade para você a partir de agora. Você que está nos ouvindo na Rádio Pop FM 89.3 e a nossa cabeça de rede para a Rede Mais, para toda Paraíba de audiência.
Pop! Chegando na Rainha da Borborema, boa noite Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, alô, cidade de Areia, no Brejo da Paraíba, em toda a região, Rádio Pop FM, boa noite.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM. FM 92.1.
E vamos que vamos, tem mais na conexão, Alisson.
Boa Esperança FM em Pedra Lavrada.
Canoas FM de Cubati, boa noite a região.
Caruá FM em Soledade.
Tem mais.
Independente FM em Serra Branca,
alô,
no Cariri.
Cariri da Paraíba, boa noite, valeu pela sintonia.
Chegando no Sertão em Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Alô, Serra do Teixeira, boa noite, valeu pela audiência.
Boa noite, Conceição, Conceição FM 100.3.
É o Vale do Piancó na sintonia.
Pombal, Bom Sucesso, 101.1 FM.
Com o Médio Piranhas ligado com a gente.
Alô, Souza, Progresso 610 AM.
Boa noite, Cidade Sorriso da Paraíba, Vale dos Dinossauros.
Um abraço para Patos e Tatinga FM 102.9.
Alô, alô, Patos, Espinharas, toda a região, um abraço.
Rádio Solidária FM 87.9 em São Bento.
A capital mundial das redes.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
A Catolé do Rocha de guerra e de paz.
Rádio Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
A terra que ensinou a Paraíba a ler.
E Mais FM 100.1 em Uiraúna.
Então, é a Paraíba inteira ligada, sintonizada de ponta a ponta no jornalismo sem parar. A partir de agora, aqui no Hora H, na Rede Mais, cada minuto é jornalismo.
Hora H, cada minuto é jornalismo. O dia inteiro, agora, agora. Na Hora H.
Com 1.900 novos casos, Paraíba ultrapassa a marca de 46 mil infectados pelo coronavírus. Mais de 7 mil paraibanos ainda precisam declarar imposto de renda à Receita Federal. Atenção, o prazo termina daqui a pouco. Apesar de decisão da Justiça da Paraíba, Manaíra Shop diz que reabertura é legal e segue protocolos de segurança. Operação Calvário, Justiça mantém bens de Ricardo Coutinho bloqueados e determina sequestro de novos imóveis do ex-governador. Governo Bolsonaro prorroga auxílio emergencial por mais 2 meses. É o auxílio de R$ 600. E esse é o tema da entrevista da hora, na conversa daqui a pouco com o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, o paraibano Sérgio Queiroz. Ainda no governo federal, Carlos Decotelli pede demissão menos de uma semana após ser anunciado como ministro da Educação. E na série de entrevista com pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, a conversa de hoje é com Daniela Bandeira, do PV.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo, temperatura e tábua das marés para esta quarta-feira.
Amanhã, quarta-feira, a maré vai estar baixa às 7 horas da manhã e 6 minutos com 50 centímetros. Alta, à 1 da tarde, 24 minutos com 2 metros e 20 centímetros. O tempo na Paraíba terá máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. No decorrer do dia serão observadas chuvas na região do litoral e também no Brejo e chuvas pontuais no agreste do estado. Em João Pessoa agora os termômetros marcam 26 graus. Em Pedra Lavrada, 29 graus.
Hora H, Heron City.
Paraibanos e paraibanas, esse choque de desentendimento, esse atrito de providências na flexibilização, na reabertura, reacende uma necessidade muito urgente na região metropolitana de João Pessoa, cidade que caminha somente ela para 1 milhão de habitantes, sem contar com os municípios do entorno. Eu estou falando de consórcio metropolitano, de discussões comuns entre essas cidades, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Conde, para ser mais específico. Já está no tempo de um conglomerado urbano dessa envergadura, que ultrapassa a casa de 1 milhão de habitantes, ter um fórum permanente, uma câmara de discussão de políticas partilhadas, porque afinal de contas são cidades uma dentro das outras, né? Associadas, misturadas, quase dividida como se fossem bairros maiores, mas é quase uma cidade só, com suas, obviamente, notórias e pontuais particularidades. No combate à pandemia do novo coronavírus, até que esse ambiente de discussão partilhada, comum, ele funcionou durante um certo tempo. Mas depois, no cansaço da quarentena, aí foi cada um por si e Deus por todos, o que é muito ruim. O mesmo espaço urbano, cada política se conflitando e sem seguir um roteiro itinerário que vá uma amortecendo as dificuldades das outras. O que não pode, o que não dá é para que essas cidades, nesse período que nós estamos vivendo já, nesse tempo de gestão pública mais eficiente, baseada em dados, em números e muito mais em resultados do que em umbigos, fique cada um andando para um lado. Sua população paga um preço muito alto quando precisa do serviço público e ele não funciona. E aí fica uma cidade, eventualmente, jogando para outra. Por que que isso tem que acontecer? Porque não dá para cada cidade tomar decisões totalmente isoladas, desconhecendo as consequências e reflexos para as outras, porque a política de uma interfere na outra diretamente. São populações que dialogam permanentemente. Trabalhadores, empresas, indústrias, trânsito, fluxo, procura, demanda por saúde e entre outras políticas. Então não dá para tomar nenhuma dessas cidades decisões isoladas e mandar depois a conta para outra. Não dá, não é sério, não é razoável, não é responsável. E aí, quem ocupa a prefeitura de João Pessoa, estou falando do prefeito Luciano Cartacho, mas virão outros, precisa ter esse papel de liderança, de articulação, mas não de sobreposição. Não é que um tenha mais autoridade do que outro, mas de criar esse ambiente de diálogo, de interação. É preciso que a região tenha um plano dialogado para políticas de saúde, de limpeza urbana, de emprego e de transportes. Porque se os problemas são comuns, as soluções também precisam ser. Na Hora H.
Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba. São 6 horas e 12 minutos agora, 6 e 12. A partir de agora é a Paraíba ligada com a gente nos nossos canais de comunicação, falando, interagindo e opinando.
Começando pelo WhatsApp 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Interaja também através de facebook.com/portalmaspb. Faça como Expedito Emílio, dando boa noite aqui, dizendo que está acompanhando a gente diretamente de Triunfo.
Boa noite, Expedito.
Então, boa noite para todo mundo de Triunfo. Interaja comigo através do arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram.
Com você é como, Eron? Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid.
Eron Cid com H no começo e Cid com Demu no final.
Fácil, acertei? Fácil.
Fácil demais. Acesse agora no YouTube a Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. A qualquer momento do dia, acesse www.maispb.com.br e fique por dentro das principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Já são 10 anos no ar, levando conteúdo com informação de credibilidade e qualidade.
São 6 horas e 3 minutos. Você pode acompanhar a gente também em áudio e vídeo no YouTube, como o Alisson Bezerra já mencionou, no Mais TV, no Facebook, Portal Mais PB. E também, quando terminar o programa, você pode ouvir tudo de novo, se quiser, nos melhores momentos ou nas pílulas em forma de podcasts, de entrevistas, de reportagens, de comentários que você achar que quer ouvir de novo. Se não deu tempo para ouvir, pode ir lá procurar no Spotify, no Deezer, no programa Hora H. E aí você compartilha com quem quiser, na hora que quiser e onde estiver.
Todo mundo fica ligado mesmo, viu, Eron?
6 e 13, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Tá na hora de abastecer? Está no trânsito agora? Chegou a hora de abastecer? A luzinha acendeu? Deu o sinal? É hora de abastecer nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, tem opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Eron Cid. 6h14, a gente começa trazendo desdobramentos da repercussão da polêmica dos últimos dois dias, o Alisson Bezerra, que é a história da reabertura da flexibilização em Cabedelo, que ganhou uma discussão ainda mais acirrada e mais forte depois da notícia do encaminhamento da direção do Manaíra Shopping de reabrir o shopping a partir dos decretos de Cabedelo, já que o shopping é dividido. Está situado em dois territórios, tanto no município de João Pessoa quanto no município de Cabedelo. E a direção do shopping se valeu desse recurso, desse remédio legal, para abrir uma parte do shopping, o que tem sido muito contestado por um lado e até apoiado por outros segmentos no outro lado. Hoje a justiça, o Alisson Bezerra, se pronunciou duas vezes, em Cabedelo. Isso. E em João Pessoa.
Primeiro foi uma decisão de Cabedelo, a justiça determinou, acatou um pedido do Ministério Público e determinou que o prefeito Vitor Hugo se abstenha de flexibilizar as atividades que estavam previstas no segundo decreto, não naquele primeiro que foi anunciado na semana retrasada, esse do segundo decreto. Em seguida, uma decisão da justiça aqui de João Pessoa, atendendo aquele pedido do Ministério Público que nós trouxemos ontem no Hora H, da Promotoria de Saúde, questionando a reabertura. Abertura parcial do Manaíra Shopping. A promotora Giovana chegou a tratar como uma decisão descabida do Manaíra Shopping. Sobre essa decisão de hoje, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciou que vai recorrer, Eron. E você fazendo esse comentário inicial sobre a questão das cidades, o prefeito soltou um vídeo ainda de manhã falando que há uma certa indefinição sobre as bandeiras, dizendo que Cabedelo só está laranja porque João Pessoa também está. Cabedelo já deveria estar amarelo.
Mas é exatamente o que eu comentei aqui.
Isso, não,
Cabedelo não pode achar que é uma ilha.
Isso, Santa
Rita não,
dizer isso
nem
agora,
João Pessoa
não,
pode
não,
achar
não
que
pode.
É uma ilha. A decisão de João Pessoa afeta Cabedelo, afeta... Imagine, onde é o sistema de integração do metropolitano? É onde? Em João Pessoa. Se João Pessoa tomar uma decisão, não afeta o transporte de
claro
Cabedelo?
Claro que sim.
Então não pode ser isolado, tem que ser conjunto.
É, e aí fala justamente isso, Aron.
Tem que deixar as questões do particulares do município, ou sei lá, as convicções pessoais um pouco de lado para criar um ambiente que seja comum.
O prefeito até disse o seguinte, abre aspas, isso quer dizer que se João Pessoa nunca baixar, Cabedelo nunca baixará.
Claro.
Cabedelo deve ser avaliada por si só.
O doente de Cabedelo vai pedir socorro onde?
João Pessoa, nos leitos regulados pela prefeitura de João Pessoa e pelo Estado para atender os pacientes
de Cabedelo. Se o habitante de João Pessoa que circula em Cabedelo não cumprir as regras, não afeta Cabedelo? Então,
claro.
Não tem como se dissociar.
Na decisão de hoje, o juiz da 4ª vara, da 12ª vara aqui da capital, ele destacou exatamente isso. O Shopping Manaíra precisa se atentar a João Pessoa, porque é onde é que está a sua sede. As pessoas que vão frequentar o shopping, a maioria é de João Pessoa.
É, não dá pra fazer
Cabedelo.
Um muro de Berlim, né?
Claro que não.
Vamos
Mas
lá.
Tem desdobramento sobre
pois
o shopping.
Pois é, nós conversamos com um advogado, até como direito e resposta, já que falamos sobre esse assunto ontem e até com opiniões críticas aqui, nós conversamos mais cedo com o advogado Pedro Pires, que representa a assessoria jurídica do Manaíra Shopping. Agora há pouco ele falou com um programa, falou aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, e traz uma visão do shopping explicando quais as razões que levaram a direção a tomar a deliberação pela reabertura parcial. Confira.
Bom, boa noite, boa tarde, pessoal. Decidiu-se abrir agora porque se entendeu que, de acordo com o decreto municipal de Cabedelo, que permitia essa abertura, que fosse permitido aos lojistas e funcionários que eles voltassem a trabalhar desde que obedecidos os rigorosos protocolos de segurança que foram implementados há mais de um mês pelo estabelecimento. Então, não haveria nem desobediência à norma, nem tampouco ocasionar risco à saúde dos colaboradores ou dos consumidores.
Dá para dividir o mesmo empreendimento em dois? Já que o shopping é numa região limítrofe entre João Pessoa e Cabedelo, o que iria abrir eram as 80 lojas pertencentes ao município de Cabedelo. Como compreender que um shopping que tem uma movimentação de João Pessoa da região inteira e abrir só um pedaço?
É perfeitamente possível. Lá no Manaíra Shopping, quem é frequentador, quem não for, pode consultar pela internet e checar as informações, mas já existem várias portarias que são separadas e é perfeitamente possível você isolar os corredores internos para permitir o acesso ao setor de Cabedelo ou ao setor de João Pessoa. Relembrando sempre que dentro do Manaíra Shopping existem agências bancárias que elas não estão proibidas de funcionar. O próprio decreto estadual permite. Mas para o controle e o cumprimento dessa norma específica do município de Cabedelo, já estava tudo adequadamente preparado para que funcionasse estritamente dentro do limite territorial de Cabedelo. O fato de não haver um muro não é um fator impeditivo para isso, porque há meios de se isolar cavalete e equipamentos congêneres, além de próprias seguranças a impedir essa transferência de clientes.
Mesmo considerando que em João Pessoa os decretos ainda não permitem o funcionamento de um shopping, por exemplo?
Sim, o que estaria funcionando era apenas o município de Cabedelo. O município de João Pessoa não iria funcionar nada.
E funcionando, o que é que o shopping estava prevendo, organizando para o controle das aglomerações?
Essa é uma questão bem importante porque desde o primeiro momento a direção do Manaíra Shopping ela tomou as melhores e medidas que existiam disponíveis no mundo à época. Veja-se que antes mesmo de haver um fechamento prolongado, partiu da direção do Manaíra Shopping fechar por 40 dias, porque já se previa o tempo necessário para a retomada da atividade econômica. E aí, nesse intervalo, começaram a ser implementadas essas medidas de segurança que hoje já passam de 40, que nem todo shopping do Brasil tem. E temos um padrão internacional de segurança. E aí você consegue dimensionar a temperatura do consumidor, do trabalhador. Eles estarão usando sempre máscaras, distância de uns aos outros. Eles são em padrões mais robustos do que a própria administração pública exige para os órgãos, os equipamentos que podem funcionar. Todos os trabalhadores e lojistas que voltariam a funcionar seriam testados para ver se estavam infectados ou não com o Covid. Do lado de fora, essas pessoas ficariam não amontoadas, não sem controle. Elas ficariam em locais pré-determinados, a uma distância segura e acomodadas em cadeira, coisa que você não vê em local nenhum.
A justiça em Cabedelo, proibiu a reabertura do comércio, que inclui também, afeta essa programação de retomada de parte do Manaíra Shopping. A de João Pessoa foi mais específica e proibiu a reabertura do Manaíra Shopping. Qual é a posição da empresa, do shopping, em relação a essas duas decisões?
Olha, primeiro, a direção do shopping, ela sempre primou por cumprir as normas em vigor, e assim o é também para com as decisões judiciais. Isso aí não tem nenhum questionamento a ser feito. Decisão judicial se cumpre. Pode se recorrer ou não, a depender da situação.
Você está na Hora H.
Hora H. Eron-Cid.
Ex-Miguel, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de compreender essa história de um pedaço de shopping da cidade, um pedaço de outra, por mais... Bom, acho que o mais prudente seria, e aí é achômetro, né? Porque, mas é o que a justiça vem entendendo também, que o shopping Manaíra, como outros estabelecimentos de João Pessoa, não só tem o shopping Manaíra e João Pessoa, tem o shopping Tambiá, tem outros.
Mag Shopping.
Tem o Mag Shopping e tal. Esperassem o que vai acontecer já, que é a mudança, pelo menos é o que tudo indica, pelos dados, né, Wallace?
É,
a mudança de
nova
bandeira. Isso, o ônibus já está voltando, que é onde tem aglomeração. Então isso ia acontecer naturalmente.
O comércio,
né,
já está voltando.
Quem aguentou 100 dias, será que não suportaria mais 10 dias? Eu sei que o negócio é difícil, não está fácil, mas também pior é voltar num ambiente de insegurança. Consumidor num ambiente de insegurança. Vai ter aquelas pessoas mais afoitas que vão mesmo e vão, mas e o preço que se paga, né, de saúde? Então, eu acho que merecia uma certa ponderação em relação a isso. Não ia alterar muita coisa se voltar daqui a 10 dias, né? E voltaria no tempo certo, mantendo o que o Manaíra Shopping, eu reconheço, disse aqui ontem. Acho que o shopping teve uma postura extremamente equilibrada, profissional, durante todo esse período. Esses 100 dias, uma postura exemplar, não entrou no couro das pressões, não fez barulho, pelo contrário, obedeceu, se antecipou aos decretos, mas nesse caso ficou parecendo aquele maratonista que fez toda a prova 100%, mas na linha de chegada tropeçou.
E nós não podemos, Eron, seguir os exemplos que acontecem em outras cidades, das prefeituras e governos, que abrem tudo, abrem geral de forma sem ser planejada, e quando vê, pior, tem que fechar de vez, não sabe quando reabre.
Pois é, aí vai colar na imagem de quem?
Aí é pior,
das empresas,
viu?
Que tiveram uma postura mais assodada. São 6h24, e você, o que é que você acha disso, né? Sobre esse tema, quem tá certo, quem tá errado, dá para abrir nesse momento, não dá, a justiça é que tá certa, que quer que espere os protocolos para que a volta seja com segurança, ou a direção do empreendimento é que tá correta, e de outros empreendimentos que querem abrir em João Pessoa e em Cabedelo. A partir de agora é você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Sempre na escuta, só sucesso.
993-46-52-36.
Hoje você acertou.
993-46-52-36. Vou falar aqui. 993-46, mas antes não me viu. 993-46-52-36. Mensagem de voz, no máximo 30
agora
segundos.
Sim.
Se identifique, diga de onde está falando e você manda o seu recado no Hora Zap, no seu Zap Zap. Anota aí. Mas tem mais canais para você
sim,
falar.
Sim, Eron, no seu Instagram, @Eron Cid. O Joanilson está acompanhando a gente diretamente de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O Eric Gomes, em Paulínia, São Paulo. Ele está dando boa noite aqui para o programa também. O Romero, diretamente de Guarabira, Rainha do Brejo,
boa noite, Guarabira. Boa noite, Romero.
O Sandro Vieira está dizendo boa noite, Eron e Alisson. Até quando os senhores governadores do estado e da prefeitura vão continuar matando o povo trancado dentro de casa e as empresas quebrando? É isso
não,
que a gente falou pouco.
As pessoas estão saindo dentro de casa, só que estão saindo com máscara, né?
É. E não pode se reabrir do nada, assim, decidir abrir tudo, vamos abrir para depois ter que recuar. O Major Edmundo está acompanhando a gente aqui diretamente do bairro do Cristo, capital de João Pessoa. O Gustavo Pipoca tá dando parabéns.
Ô,
pelo trabalho.
Valeu. Tem jeito aí? Batendo na porta aí, Anderson José.
Solange,
boa noite,
Eron
Cid.
Boa noite.
Ele tá falando
na
Cambotinha, estamos aqui na escuta, o João Doi Carneiro, toda a turma do grupo Muito Sertão, Papai Simalo, Sué, Gedean Bruno, Romo Queiroga, João Mereis e família, Mirador, audiência fechada aqui. Boa noite aí, na Raida, bom sucesso.
Alô, Pombal.
Esse grupo é famoso, viu?
Oi, Eron, boa noite. Aqui é Baixinho do Rimes, boa noite. Tá na escuta, viu?
Boa noite.
Boa noite, meu irmão.
Boa noite, Eron Cides. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite,
minha Paraíba, minha cidade de Pombal, que eu tenho um carinho muito grande pela essa família pombalense, viu? Quem está falando aqui da cidade de Pombal é da Adesão, que eu tenho um carinho muito grande pelo esse povo maravilhoso. Eron Cid, Alisson Bezerra, Vamos pedir a Deus que esse coronavírus se acabe logo, rapaz, que o negócio não é de brincadeira, não.
É não.
A tendência é só crescer, viu? Valeu, Aaron Cid. Alisson Bezerra, tudo de bom pra você, um abraço, que Deus abençoe. Continue sendo assim, essa pessoa que aparei, mama você de coração, viu?
Valeu, Dedezão, um abraço pra você, com a gente em João Pessoa, na Rádio Pop FM 89.3, no trânsito, tá ligada no carro, mandou aquela foto mostrando a sintonia da Rádio Pop do Hora H, a Carla Silva Minar.
Boa noite, Carla.
Alô, Carla, um abraço pra você, valeu pela audiência.
Boa noite, Aaron, boa noite, Alisson.
Boa noite.
Kiko do Castelo Branco.
Oi, Kiko.
Sempre ligado na Pop. E ainda bem que tem vocês, Aaron, para dar uma noção.
Obrigado.
A nós.
Um abraço, meu irmão.
Seres humanos. Abraço.
Um abraço, meu irmão. Um abraço para o Castelo Branco e João Pessoa. Tem mais?
Tem mais, então vamos.
Boa noite, Aaron. Boa noite, o Alisson Bezerra. Aqui quem está falando é Adriano Rocha de Pocinhos.
Pocinhos.
Todas as noites, sempre ouvindo o Hora H.
Obrigado, tá ligado
boa
com a gente.
Boa noite, Hora H. Aqui quem está falando é Ednei. Lava Pés, eu queria que você mandasse um alô para Nalvinha, Paulo Sodinha, Adegones, Marcão e Cabuzé. Todos os dias escuto seu programa, A Hora H. É muito bom seu programa.
Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você, valeu pela audiência. Alô, Fábio, em Itaperuá, tá no aplicativo, tá na Rádios Net, ouvindo a gente. Obrigado, obrigado, Fábio, em Itaperuá, o reino encantado de Itaperuá.
Aqui no Facebook, o Everaldo Lima tá dizendo, boa noite, Aranho Alisson, ainda bem que a Paraíba tem a voz de vocês dois. Ainda bem que a gente tem a audiência dessa Paraíba toda aqui acompanhando a gente.
É Vanido Fernandes, também tá no Facebook, o Alisson. É
Solange Araújo, diretamente do Jardim do Baião, em Itaporanga, sertão da Paraíba.
Jardim do Baião?
Isso deve ser o bairro, né? Comunidade Jardim do Baião, em Itaporanga.
Você já falou em Ana Paula, que está em Princesa Isabel?
Não, Ana Paula não.
Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você, viu? Valeu pela audiência.
O Júnior Queiroz está dizendo que a justiça está correta em relação à decisão de hoje em manter o Shopping Manaria fechado e os bares, comércios e outras atividades de cabedelo impedidos de funcionar.
Cleidilene Lacerda, ouvinte da gente de todos os dias, ela é fonoaudióloga de hospitais aqui de João Pessoa e no Volta Pra Casa sempre na melhor hora do Rádio da Paraíba, ligada no Hora H, na Rádio Pop em João Pessoa. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir no Hora H.
Acabou a expectativa. O governo federal anunciou há pouco que vai prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial de R$600 para pessoas que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia.
Daqui a pouco, todos os detalhes numa entrevista com o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. Sérgio Queiroz fala já no programa sobre o auxílio emergencial. Como vai funcionar?
E ainda
até quando?
E ainda hoje, a nova decisão da Justiça que impôs uma derrota ao ex-governador Ricardo Coutinho manteve os bens dele bloqueados e determinou o sequestro de novos imóveis do ex-gestor.
Esse é o jornalismo que faz diferença.
Essa é a notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Segura aí, Paraíba. A gente
até
volta já. 2 minutinhos.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e o Alisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta com a Paraíba inteira ligada com a gente na Rede Mais. 17 emissoras espalhadas por toda a Paraíba, levando informação com agilidade e opinião com credibilidade.
Hora H. Hora H.
6h34 agora, o Alisson.
6h34, era hora do Hora H e a Brasília.
Governo Bolsonaro anunciou hoje que vai prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial. É o tema da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Da hora. A partir de agora nós vamos conversar por telefone direto de Brasília, capital da República, com o nosso conterrâneo, que ocupa esse espaço importante, estratégico, no governo federal, que é o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. Sérgio Queiroz fala conosco agora por telefone. Sérgio, obrigado por atender nosso convite. Boa noite.
Boa noite, meu querido Aron. Tudo bem?
Tudo bem,
Sérgio. Com vocês aí. Um abraço para todos.
Esse anúncio, Sérgio, era muito aguardado pelo país inteiro, da prorrogação por mais 2 meses do auxílio emergencial. Como é que foram os estudos, as análises, as projeções e o cenário do momento que levou o governo, a secretaria, a tomar essa deliberação?
Pois é, essa pandemia pegou a todos nós de surpresa, né? Ela veio sem manual de instrução. E o governo, a princípio, acreditou que por 3 meses nós já entraríamos novamente em uma rota de normalidade, o que ainda não aconteceu, ainda estamos aí em efeitos da pandemia e efeitos também que já vão se sentir no pós-pandemia. E o que o governo fez foi, em uma tentativa muito difícil, né? em uma articulação muito difícil, tendo em vista o déficit desse ano e tendo em vista já o que já foi colocado na economia nos diversos programas, desde desonerações até investimentos na área social, na área da saúde, algo que está beirando aí 800 bilhões, como falou hoje o ministro Paulo Guedes, mas ao mesmo tempo nós não podemos ter o que há de mais importante no Brasil, que é seu povo sofrendo sem ter condições mínimas de sobrevivência e dignidade para a família. Então colocou-se na balança essas duas questões e o governo vai fazer um esforço para exatamente ampliar por mais 2 meses.
O Alisson Bezerra.
Secretário, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H. Muitas pessoas não conseguiram ter acesso sequer ao início do auxílio emergencial. Nessa segunda etapa, o programa vai atender as novas pessoas ou fica restrito apenas a quem já adquiriu o benefício?
Olha, a legislação não mudou os prazos, né, de saque, de inscrição, na verdade, que encerram-se essa semana. A expansão, ela é para as pessoas que têm o direito ao benefício de acordo com os batimentos. Quando a gente vê que tem gente que não recebeu, há um grupo, sem dúvida, que vive a problemática da questão dos batimentos de vários sistemas, que é uma operação jamais feita no Brasil, a fazer vários sistemas da Previdência, da Receita, de folhas de pagamento, entrarem em uma articulação e extrair dados daí. O que pode se dizer é o seguinte, é que quem não recebeu ainda por uma questão de inelegibilidade, esse aí, de fato, nunca vai receber, porque é inelegível de acordo com os critérios da lei. Agora, as pessoas que ainda, por alguma razão, estão sendo avaliadas pelos critérios, essas receberão, inclusive, as parcelas que já se passaram. Nós estamos criando uma esteira de contestação para evitar judicializações, isso está sendo pilotado pela Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública da União. Então, em breve nós teremos mais detalhes de como vai ser isso, ou seja, pessoas que, por exemplo, tiveram o benefício não concedido vão ter a oportunidade extrajudicial de questionar, olha, isso aí está errado, o sistema disse uma coisa sobre mim, mas houve uma mudança. Mas o que é fato é que até o momento nós alcançamos, como elegíveis, mais de 65 milhões de pessoas. 65 milhões de pessoas, quando você coloca as famílias, a gente vai fácil para 120, 130 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, o auxílio emergencial ele está chegando à casa de cerca de metade da população brasileira. É, sem dúvida alguma, a maior ação social e de apoio à população já vista no globo terrestre, em termos de quantidade de pessoas alcançadas, né? E em termos também de recordes do que nós estamos investindo nessas questões com relação ao PIB brasileiro.
Secretário Sérgio, durante esse processo da concessão do auxílio emergencial, constatou-se muitas irregularidades do ponto de vista de pessoas que estavam recebendo ou tentaram ou se cadastraram sem se adequar aos critérios estabelecidos pelo governo federal. O que é que o governo, o que é que vocês têm feito para evitar essas situações preventivamente e ter uma resposta mais rápida na constatação desses desvios?
Quando a gente começou o auxílio, a gente estava premido pelo tempo, né? E pela cobrança social, a cobrança do parlamento, que tinha acabado de votar uma lei específica para isso, a gente precisava de uma lei. Então, houve 3 grupos, né? O primeiro grupo eram as pessoas do Bolsa Família, esse foi fácil, porque nós já tínhamos os dados, apenas fizemos o batimento. Quem ganha menos no Bolsa Família do que ganharia com o auxílio, passou automaticamente a receber o auxílio e a folha do Bolsa para essas pessoas ficou suspensa. O outro grupo também, um grupo conhecido, relativamente conhecido nosso, que é o grupo do Cadastro Único, né? Então, também foi mais fácil, porque o Cadastro Único já tinha ali composição familiar, já tinha dados do beneficiário. O terceiro grupo, que é o grupo dos chamados invisíveis, né, que tem sido usada essa expressão, que não tinham, nem eram pessoas que tinham emprego, também não eram pessoas que recebiam benefícios públicos, nem eram empresários, o grupo ali dos microempreendedores individuais e dos informais. Aí a gente teve que tomar uma decisão de colocar um aplicativo e essas pessoas fazerem uma autodeclaração. A lei fala que a pessoa autodeclara-se como estando dentro ali daqueles requisitos. Então, o que é que eu posso te dizer? 2 coisas. O sistema americano de previdência, isso é uma notícia importante para, inclusive, ela ser repassada, ele admite um erro de inconformidade da ordem de 0,82%. e é o mais seguro do mundo, o sistema previdenciário americano. Admite aí inconformidade de 0,82. A Controladoria Geral da União, depois da primeira parcela paga, ela fez uma análise dos nossos dados e encontrou uma inconformidade da ordem de 0,5, ou seja, menor do que o que o sistema americano, que já tem anos rodando, alcançou. Esse número de 0,5% de possíveis inconformidades, ele foi reduzindo com a segunda, com a terceira. A gente começou a fazer bloqueio, por exemplo, com presidiários, pessoas que eram servidoras públicas municipais, já que cada prefeitura tem seu sistema de folha, isso tinha que vir para a equação. Então, duas coisas estão sendo feitas. Primeiro, aumentando mais ainda esses batimentos, né, trazendo esses novos sistemas, na segunda e na terceira, e agora para a quarta, para a quinta parcela, mas também abrindo a oportunidade de devolução. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, sem nenhuma ação muito intensa do governo no sentido de fazer com que as pessoas devolvam, né, já tivemos 54 mil beneficiários que devolveram, algo que está chegando aí perto de 45 milhões de reais que foram devolvidos através da GRU. Mas o que é o mais importante de tudo isso, Aaron, e caros ouvintes, que o fato da divulgação das pessoas que receberam aumentou o controle social. Então o vizinho começou, pô, esse cara aqui tem um trabalho, esse cara mora numa mansão e tá recebendo auxílio. Esse outro aqui está fazendo isso. Isso está gerando um movimento de correção ética no Brasil e isso é muito bom. Então, duas coisas para repisar aqui. Primeiro, o nosso baixo índice de inconformidade, menor do que o sistema previdenciário americano, em queda ainda esse índice, e essas possibilidades aí das pessoas que estão tendo ainda, né? Quem está me ouvindo, se você receber indevidamente, vai lá, entra no sistema, emite a GRU e paga de volta, porque esse é dinheiro do contribuinte.
Secretário Sérgio, nós estamos falando nesse momento para Paraíba e parte de Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, ou seja, parte do Nordeste brasileiro, e que tem assim, uma faixa considerável da população que depende desses programas de transferência de renda. Recentemente, o governo federal sinalizou pela possibilidade de fazer uma nova dinâmica, um novo programa, uma nova roupagem com alguns enxertos ou melhorias. A palavra poderia ser essa, que é o Renda Brasil, em substituição ao Bolsa Família. Já tem esse desenho? Isso é algo concreto ou ainda é objeto de estudo para essa população que está nos ouvindo agora nesse rincão nordestino?
Pois é, olha só, nós 32% do auxílio emergencial foi para o Nordeste, que não tem essa representatividade na população geral do Brasil. De fato, o Nordeste é a região do Brasil com maior demanda pelos benefícios sociais. Isso é histórico, né? A gente precisa mudar esse ciclo, a gente precisa criar mecanismos, portas de saída, incentivos à criação de novos empregos, também trabalhar com questões relacionadas à meritocracia e tudo mais. A Renda Brasil, que ainda não se sabe se será esse nome ou outro nome, ela está em estudo. E eu acabei de sair de uma das reuniões para tratar desse assunto. Ainda estamos analisando as fragilidades do programa Bolsa Família, né, se de fato o Bolsa Família está chegando às pessoas que precisam, como melhorar a auditoria desse programa. Acho que a gente aprendeu muito com esse auxílio emergencial. De maneira que o que eu posso lhe dizer é que, de fato, há um estudo em curso, mas ainda com resultados inconclusivos. Mas uma coisa é real, ele virá com muitas melhorias quando comparado ao atual sistema de renda mínima do Brasil.
Secretário Sérgio Queiroz, do Desenvolvimento Social, muito obrigado pela participação e por todas as informações aqui para o Hora H, para a Rede Mais.
Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar as informações. Um grande abraço, sucesso para vocês dois aí.
Muito obrigado, obrigado, 145. Secretário. É uma boa notícia, né, Wallace?
É importante.
Nesse momento dá um certo conforto, né? Que esse é um colchão social que amortece o duro, gravíssimo efeito dessa pandemia. Esse auxílio está salvando as pessoas, né? Ó, você pode ver, nós passamos de 50 mil mortos, né? Pela pandemia.
Já passamos, a gente está beirando os 60 mil.
Então você tem notícia de mortos pela pandemia, mas você não tem notícia de morto de fome. porque por essas ações que agora, vão amortecendo a pancada.
É preciso que o governo federal já reconheceu que há problemas e pessoas que não conseguiram ter acesso, diferentemente de muita gente rica que não precisava e conseguiu. O governo federal precisa dar atenção a essas pessoas que estão necessitando do dinheiro, mas não conseguiram sequer ter acesso ao auxílio emergencial.
As informações de Brasília, capital da República.
Hora de Brasília.
O Alisson Bezerra.
Eu não quis acreditar.
Nem
isso.
Chegou, eu mas já acreditar. Deu adeus.
Menos de uma semana depois de ser anunciado, o ministro da Educação, Carlos Decotelli, pediu para sair do governo Bolsonaro.
Ele saiu depois das revelações de falsidades ou de incongruências,
fraudes,
ou de revisões no currículo, ficou uma situação extremamente complicada. Aí você veja, o ministro já ia substituir um ministro polêmico, mal chegou e chegou até assim, bafejado por boas expectativas, pela postura, pelo equilíbrio, que era o antônimo do Weintraub, mas se engasgou na história do currículo.
Todas as instituições questionando, Fundação Getúlio Vargas, universidades de fora, mas essa demissão do ministro...
Então,
Decotelli,
de novo, procura-se o ministro, né?
Procura-se o ministro. Ele não chegou nem a tomar posse. A posse estava marcada para hoje, mas foi adiada. E essa demissão do Decotelli já tem repercussão aqui na Paraíba. Então, a gente vai para a redação do Portal Mais TV saber o impacto da demissão de mais um ministro do governo Bolsonaro.
Boletim da redação.
Roberto Tagino.
Vamos acionar o...
Como é que o Roberto Tagino tá no link aí?
Daqui a pouco a gente traz Roberto Tagino com a informação.
Então vamos trazer rapidinho a entrevista com a mais uma pré-candidata a prefeita de João Pessoa, um dos nomes do Partido Verde Eleições 2020. Daniela Bandeira falou conosco aqui no portal Mais PB e disse que defendeu, primeiro, que tem uma vida com... convergência com o Partido Verde, que ela é filiada na sua atuação como secretária de Meio Ambiente depois de Planejamento, e defendeu que na política também vai ser necessário um novo normal.
Há realmente uma identidade, sim. Quando eu fui convidada pelo prefeito Luciano Cartacho para compor os quadros da Prefeitura Municipal de João Pessoa e fui ser secretária titular do Meio Ambiente na cidade, havia uma recomendação para que nós conciliássemos a vegetação, o modelo de conservação existente em João Pessoa, né, despertado muito naturalmente dentro de cada cidadão, com aquele modelo de gestão que estava sendo construído. Então, o que é que nós queríamos, o que é que o prefeito recomendou desde aquele primeiro momento? Que nós construíssemos uma cidade que mantivesse lá os seus 30%, algo em torno de 30% de cobertura vegetal, né, que tentasse preservar os seus mananciais, os seus rios, mas que também permitisse que o modelo de desenvolvimento local ele se instalasse de forma segura. Então, o desafio era criar uma João Pessoa próspera, como de fato aconteceu com o modelo de gestão, mantendo também uma sustentabilidade do ponto de vista ambiental. E isso tudo é muito interessante, né? Isso tudo conversa, dialoga muito com o que o cidadão que mora em João Pessoa sente e pensa sobre a cidade.
João Pessoa é verde mesmo ou é uma jogada de marketing?
Não é uma jogada de marketing. João Pessoa tem 30% do seu território coberto ainda por vegetação, o que é uma margem muito expressiva. Se a gente pensar em outras cidades, do modelo de João Pessoa, do tamanho de João Pessoa, do porte de João Pessoa, nós temos uma cobertura vegetal muito interessante, sim.
É cuidada essa cobertura?
É cuidada tanto pela máquina pública, Heron, quanto pelo nosso cidadão. O nosso povo, ele cuida da vegetação, ele gosta de ter uma árvore na calçada, ele gosta da sombra, ele gosta... Então, assim, claro que nós temos problemas ainda com a ocupação de margens de rios, por exemplo, são problemas sérios. A prefeitura de João Pessoa vem trabalhando nos últimos anos para que essa ocupação ela não aconteça mais, para que ela seja reconduzida para locais seguros, onde as pessoas possam viver em condições de habitabilidade ideais, né, fortalecendo assim toda a estrutura da cidade de João Pessoa, mas existe também por parte da população um cuidado muito grande com esse meio que nós vivemos. Na verdade, eu venho de 23 anos de uma vida dedicada ao serviço público. E essa dedicação, ela dialoga também com esse momento atual. O que é que João Pessoa quer para o seu futuro? João Pessoa quer para o seu futuro alguém que saiba conversar, que conheça os desafios da cidade, que conheça a complexidade do que é a máquina pública municipal, a necessidade de expansão de algumas ações que já estão hoje muito bem implementadas, né? Ou João Pessoa quer recuperar ou trazer de volta modelos políticos, né, já testados? Eu acho que o novo Heron, ele vai ser muito cobrado agora. Novos desafios estão postos, novas expectativas estão postas na população. A população precisa se sentir segura.
Precisa de um novo normal na política também?
Também. Precisa de um novo normal na política. É um momento de se construir um novo normal na política. É um momento de o eleitor exigir daquele que vai governar a cidade de João Pessoa um amplo conhecimento da máquina pública, a capacidade de enfrentar os desafios que a máquina pública municipal de João Pessoa apresenta, que a cidade apresenta, que a capacidade de adequação e enfrentamento desses novos desafios. Isso tudo com serenidade, com calma, né, dialogando com a população, escutando das pessoas o que é importante para elas e fazendo com que os recursos públicos caminhem, né, eles viabilizem o atendimento a essas necessidades.
Essa é Daniela Bandeira, o Alisson Bezerra, um dos homens do PV,
Planejamento de João Pessoa, um dos nomes citados pelo prefeito Luciano Cartaxo para disputar a eleição de 2020.
Dos quatro, nós já ouvimos aqui três, né?
A próxima será a secretária Dilma Ferreira, ex-secretária de Educação.
6:52. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
A decisão da Justiça que impôs novos bloqueios ao ex-governador Ricardo Coutinho. Desta vez, alguns imóveis do gestor foram sequestrados.
Poucas horas para o fechamento da declaração do imposto de renda, mais de 7 mil paraibanos ainda estão devendo satisfações a Receita Federal.
É preciso ter cuidado que o prazo termina já já, hein?
Já já também a gente volta no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A Hora H volta já já. Segura aí, Paraíba.
A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite.
O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença.
Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta no oferecimento da Rede de Postos Opção, em João Pessoa, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Girando com a notícia agora.
O juiz Wolfram da Cunha Ramos, da terceira vara criminal de João Pessoa, indeferiu um pedido de defesa impetrado pela defesa do ex-governador Ricardo Coutinho para suspender o sequestro de mais de 6 milhões e meio de reais. Esse sequestro foi determinado pelo juiz José Guedes. Na decisão, o magistrado ainda determinou o bloqueio e sequestro de novos imóveis do ex-governador Ricardo Coutinho no âmbito da Operação Calvário.
A defesa de Ricardo Coutinho tem acumulado derrotas no âmbito do Poder Judiciário. 6,57, mais de 7 mil paraibanos ainda não declararam imposto de renda. O reta prazo final, já está terminando, viu?
Vamos à redação do Portal Mais PB com Albemar Santos.
Boletim da redação.
De acordo com o delegado da Receita Federal no Estado, Hamilton Sobral, até as 17 horas de hoje, cerca de 98% das declarações haviam sido entregues, o que equivale a quase 313 mil. Quem não conseguir declarar dentro do prazo não irá escapar das penalidades. E ele explica quais são.
Lembramos que aqueles contribuintes que não entregaram sua declaração até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia de hoje, estarão sujeitos a algumas penalidades. E aqui destacamos algumas. Multa por atraso na entrega da declaração, multas e juros do imposto que deverá também ser pago hoje, ou a cota única ou a primeira cota. E além disso, ele terá com certeza o seu CPF suspenso, ou seja, aqueles contribuintes que são obrigados a entregar a declaração e não fazem no prazo estabelecido, ou seja, até hoje, ele com certeza terá o seu CPF suspenso. E isso vai gerar para esse contribuinte algumas dificuldades. Por exemplo, empréstimo ou financiamento em bancos oficiais ele não conseguirá. No comércio, de uma forma geral, qualquer financiamento também ele não deverá conseguir, além daqueles serviços sociais que o próprio governo, ou federal, ou estadual, ou municipal, dispõe para o contribuinte, ele não conseguirá. Por quê? Porque o CPF dele estará suspenso. Então, não deixe de entregar a sua declaração se você está obrigado a entregá-la.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
Obrigado, Albemar Santos. Terça-feira, 30 de junho de 2020. Sonoplastia Anderson José.
Por hoje é só, viu? E não esqueça de declarar o imposto de renda.
Paz do coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H. De 6 da manhã tem um Acorda.
O Paraíba agora, com Adelton Alves e Edmilson Pereira. Boa noite, minha gente. Até amanhã.
Até amanhã.
O sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom.